levando essa sintonia entre saúde e vida, convidando você a pensar, a refletir a cada dia sobre como você pode viver essa experiência humana, passar por essa trajetória humana, tendo uma saúde e uma qualidade de vida. Apesar de todas as situações adversas, o estresse, os problemas, a violência, nós estamos aqui encarnados, vivendo esse mundo, vivendo essa experiência, e é preciso que ela seja prazerosa, que a gente possa criar vínculos saudáveis, estabelecer também boas relações, porque qual é o sentido de estar aqui vivendo no mundo, na Terra, para viver em discórdia, em briga e não ser feliz? Não tem menor sentido. Então, a descoberta do seu propósito, a consciência de quem você é, do seu papel na construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais fraterna, é o convite que nós falamos e fazemos para que você tenha essa qualidade de vida. Tá certo? Eu sou Patrícia Tosta, comigo tem Marquinhos Santiago na técnica, sempre trazendo aquela mensagem da água do fundo do poço, calminha, calminha, tranquila e transparente para uma melhor relação humana, não é isso, Marquinhos?
Já disse tudo, Patrícia. Muito bom dia para você, muito bom dia para Dudu. Estamos aqui com essa sintonia legal, trazendo paz e muita harmonia.
É isso aí. Então seja bem-vindo, viu? Venha para essa roda. Você é o nosso convidado. A casa é sua. Chega mais. Vamos ficar aqui em sintonia. Ele já está aqui, o nosso jovem aprendiz, grande colaborador aqui do programa, na produção das pautas, do conteúdo, divulgação nas redes sociais. E também, claro, trazendo a boa do dia. É aquele momento do programa onde você fica sabendo uma informação, ó, que vai ser uma virada de chave, com certeza será uma ótima oportunidade.
Bom dia, Paty, bom dia, Marquinhos, bom dia você, ouvinte. Hoje, Paty, nesse clima, a gente vai falar sobre saúde mental e como ter acesso a ela.
Maravilha, mais do que importante, tá, gente? E olha, o programa hoje é um tema atípico, diferente, mas necessário também da gente falar. 24 de maio, vou falar daqui a pouco, consta no calendário como dia do detento. São as pessoas que estão encarceradas pelos diversos motivos. E claro, o programa hoje vai falar sobre a possibilidade de reabilitação, ressocialização. Independente do crime que alguém tenha cometido, está pagando uma pena de acordo com as leis que regem o país, essas pessoas sim merecem o direito de ter uma segunda chance, como todo ser humano, porque errar é da nossa natureza. E o programa hoje em sintonia vai abrir essa discussão, conversar sobre isso, como tem sido a vida dos detentos e quais são as possibilidades reais que nós estamos oferecendo para que essas pessoas, uma vez arrependidas do que fizeram, tendo pago também os seus deveres para com a sociedade, possam se reintegrar e possam continuar a sua vida e construir a sua história. 9 horas e 12 minutos, fique ligado, esse é o nosso tema de hoje, mas antes de tudo isso, vamos mergulhar no profundo do nosso ser, da nossa alma, buscar a nossa essência, parabenizar hoje os aniversariantes, nesse dia 20 de maio, parabéns, que Deus lhe abençoe, hoje e sempre, receba aí a nossa mensagem como um presente para o seu dia.
Presente para a alma. 20 de maio. Fé em mim mesmo é como um poço profundo, do qual posso extrair a água do autorrespeito e do amor incondicional sempre que necessário. Fé me permite superar os preconceitos, opiniões e suposições dos outros e enfrentar a adversidade com coragem e resiliência. Como alma, tenho um potencial ilimitado que utilizo para cumprir meu destino. Brahma Kumaris.
Maravilha, então guarde essa mensagem para você. Já estou aqui compartilhando no nosso grupo Em Sintonia, que já eu abro também para você partilhar com a gente o seu pensamento ou a sua pergunta sobre o nosso tema, o sistema prisional e as possibilidades reais de reabilitação dos detentos. 9 horas e 13 minutos antes desse bate-papo, tá chegando ele. Ele já está por aqui com a gente, trazendo a boa do dia. Se ligue, hein, nesta oportunidade.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. Hoje, o Instituto Jovem Periférico oferece atendimentos psicológicos gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão e que possam... que não possuem condições financeiras de custear o acompanhamento terapêutico em Salvador. O serviço é realizado nas terças e quartas-feiras, das 8 às 5 da tarde, no Edifício Alto Bahia, na rua 21 de Abril, aqui no centro da cidade. Os interessados devem fazer o agendamento pelo WhatsApp, pelo número 71981937883. A instituição oferece que os atendimentos serão realizados por profissionais de psicologia que de formação humana e acessível. Para mais detalhes e essas e outras notícias, basta você acompanhar o nosso site da Cardeal FM, Paty.
Maravilha. Então tá aí o convite para você, que o Instituto Jovens Periféricos, oferecendo, portanto, esse atendimento psicológico gratuito. Gente, dentro de uma periferia, dentro de uma comunidade, imagina um atendimento psicológico gratuito, o valor que isso não tem, tá? Esses jovens que estão em vulnerabilidade social, muitas vezes são vítimas da violência doméstica, estão muitas vezes perdidos e podem ser presas fáceis, cooptados para crimes,
e
né?
E um detalhe, Paty, não só jovens, é para toda a comunidade em geral.
Maravilha.
Então, é muito mais amplo do que a gente pensa. Então, realmente, é uma iniciativa muito interessante e muito responsável, né?
Tá. O serviço dia de terça, de quarta, de 8 até 5 da tarde, aí no Edifício Alta Bahia. Na rua 21 de Abril, no centro. Então tá lá, agora precisa saber como é que você pode ter acesso a esse serviço especializado, né, para jovens da periferia.
Basta você seguir lá no site da Cardeal, que você vai ter acesso ao número, o link direitinho. E na dúvida, eu vou mandar lá no grupo. Faz parte qual o número do grupo, que as pessoas também já acompanham o grupo do nosso Em Sintonia.
996573998. O Dudu vai fazer mais ainda. Traz, vamos ver se a gente marca uma pauta com eles aqui pra falar desse programa.
Não prometo, mas eu vou tentar.
Vai tentar, já hoje, com certeza ele vai conseguir. E essa pauta estará, se não nesse mês de maio, no mês de junho, porque é um programa gratuito de reabilitação de jovens da periferia. Precisamos dar ênfase e divulgar. Vamos lá, agora está na hora do nosso Papo Sintonia. Você sendo convidado a refletir com a gente um dos temas importantes, necessários para a nossa sociedade nos dias de hoje.
Em Sintonia.
Papo Sintonia. Com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Gente, o Brasil tem quase 1 milhão de pessoas privadas de liberdade. Sabe o que isso significa? Considerando presos em celas físicas e prisão domiciliar. Dados recentes do SENAPEN, que é o Sistema Nacional Penitenciário, apontam 960 mil pessoas no sistema penal, sendo 727 mil em celas físicas, além de mais de 230 mil em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento. O país tem mais de 1.360 estabelecimentos prisionais. O problema não é apenas quantidade de presos, mas é a combinação complexa de uma superlotação, baixa ressocialização, prisão provisória excessiva, domínio de facções e ausência de políticas eficazes para a reintegração. 24 de maio consta no calendário como Dia Nacional do Detento. A data é um convite para a sociedade e também para o poder público refletirem sobre a situação carcerária que envolve nosso país. Hoje, o programa Em Sintonia abre essa pauta. O programa, que tem como pilares saúde, bem-estar e qualidade de vida, se volta para a parcela da população, essa parcela da população, e sobre as possibilidades da sua reinserção social. Então, para a gente entender mais sobre esse cenário do sistema prisional e as políticas de reintegração, vamos conversar hoje, já está com a gente na linha. Primeiro aqui o Marcelo, que já está aqui presente na casa, foi ele que fomentou esse tema, né? É também radialista, colega, escritor. E o Marcelo é polícia penal e hoje vai estar aqui com a gente, já está aqui com a gente para esse bate-papo, não é isso, Marcelo? Bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta. Bom dia, ouvintes da rádio
Cardeal FM.
Cardeal FM. Um prazer estar com vocês aqui. Como ela falou, eu sou escritor, estou começando, né? Estou começando a vida como escritor. Mas eu sou polícia penal há 36 anos, vou fazer agora. Já estou indo embora, me aposentando.
Fechando o ciclo.
E também,
né,
sociólogo, Olha. Fiz sociologia na UFBA. Uhum. E tentando entrar nesse ramo aí de radialista. Fiz o curso de radialista na Cairu. Agora estou tentando entrar nesse ramo aí, se Patrícia permitir.
Seja bem-vindo. Assunto para outras pautas, né, Marcelo? Mas vamos lá. O Reivon Pimentel, ele é polícia penal e diretor do
SINSPEB,
que é o Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia. Isso. Policial penal. Oi, Reivon, bom dia, que prazer receber você aqui. O Reivon vai estar por telefone, né? Salvador hoje com um clima bem atípico, dia de chuva, até que ele consiga chegar aqui nos estúdios. Vamos com essa comunicação, o importante vai ser o conteúdo que você vai trazer. Seja bem-vindo, Reivon.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Reivon.
É Marcelo. Bom dia, Marcelo. Marcos.
Já nos conhecemos
dia,
há muitos anos.
Bom dia especial a todos os servidores penitenciários e policiais penais da Bahia e do Brasil. Para mim é uma honra estar falando ao vivo aqui com vocês. Sim. E com essa emissora que é de grande relevância para a sociedade baiana.
Sem dúvida. Reivon, a gente tem dados assim, do número hoje, se a gente fosse falar a situação Salvador, do estado da Bahia, o número de policiais, né, de pessoas, de profissionais atuando nessa área. E se a gente tem também dados sobre a população carcerária hoje aqui no nosso estado.
Olha, nós temos hoje algo em torno de 1.200 policiais penais atuando. Né? Esse é o nosso quantitativo total. Mas, diretamente na lida com o preso, né? Abatendo as licenças médicas, né? Outros tipos de afastamento, nós temos cerca de 180 policiais penais por plantão em toda a Bahia. Vale salientar que nós temos hoje em atividade 27 unidades prisionais. Uhum. Então, esse número de policiais penais, ele é menos de 5% do que seria recomendado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Muito
levando
baixo,
em consideração muito que temos hoje cerca de 18.200 apenados.
Pronto, e qual é o impacto disso?
Carcerária.
Esse número, né, Marcelo, já está colocando, é muito baixo, é um número que está muito aquém, e o impacto que isso traz que para quem está lá na ponta, que é a sociedade, né, quando a gente não tem esse investimento nesse número maior desse efetivo, para dar conta dessa dimensão que também faz parte da nossa sociedade, que é esse mundo, né, esse universo da criminalidade e também das casas de detenção. Então, tem um impacto não ter esse número, não é?
Então, o impacto é fortíssimo para toda a sociedade. E nós precisamos lembrar que aqueles apenados que hoje estão encarcerados fazem parte da nossa sociedade. Né? Então, com esse quantitativo de policial penal, o foco do policial é na segurança. Mas a gente não pode esquecer das assistências previstas na lei de execução penal aos apenados.
Sim.
Porque o Estado, né, retira da sociedade, encarcera o cidadão, mas é preciso que dê condições dignas para esse indivíduo cumprir a sua pena. Né? E com esse número de policial penal, as assistências previstas na LEP ficam altamente prejudicadas. Quais são essas assistências?
Sim.
Assistência educacional, assistência jurídica, assistência social, porque com esse quantitativo não dá nem para cobrir os postos de serviço. Isso quer dizer que se não houver imediatamente um aporte de policial penal, a segurança dos estabelecimentos prisionais e de toda a sociedade estará comprometida, porque é inadmissível que estejamos operando com menos de 5% do que é recomendado pelo CNPCP. CNPCP recomenda que para cada grupo de cinco apenados tenhamos um policial penal. E a realidade da Bahia, segundo informações da própria CEAP, a média é de 45 presos para cada policial penal. Isso é quase 10 vezes o que é recomendado pelo CNPCP.
É um barril de
bomba. Por isso nós estamos cobrando do governo do estado 730 podem se aposentar. Então nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Por isso esse apelo ao nosso governador, que dê celeridade ao processo da turma 2, que fará a avaliação psicológica agora no dia 24, no próximo domingo. E aproveito aqui para desejar boa sorte a todos os candidatos e candidatas que irão se submeter à avaliação psicológica. E, mais importante, que convoque todo o cadastro reserva, que é a turma 3.
Sim. Agora...
Posso fazer uma pergunta?
Claro.
Ô, Raven, eu não sei se você sabe, em 2003 eu fui sequestrado na rebelião. Fui vítima de uma rebelião. Fiquei sequestrado durante cerca de 32 horas. Eu e mais 6 colegas. E na época eu me lembro que os presos falavam para nós lá enquanto estávamos encarcerados lá, entre aspas, né? Estávamos um refém. Eles diziam: ó, seu Marcelo, nós estamos reivindicando melhores condições de vida no presídio. Há uma grande... Há um processo de superlotação. Nós também não temos fardamentos. Alguns presos realmente não tinham fardamentos e outros estavam com um fardamento surrado. Não tinham colchões, muitos dormiam no concreto, né? Na cama de concreto que tem lá na cela. A qualidade da alimentação era muito ruim e o atendimento médico também. Mas a gente sabe que houve melhoras, né? Nessa situação. Está muito aquém do desejado. A que você atribui essa melhora de condições de vida hoje no presídio? A gente sabe que melhorou em relação a 20 anos atrás.
Houve uma melhora significativa e eu atribuo essa melhora a uma maior fiscalização, né? Os órgãos fiscalizadores, o Ministério Público do Estado, o CNJ, o TJ, né? Estão fiscalizando, né? Estão fazendo o seu papel constitucional. Por isso, o Estado, através da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, tem que se adequar. E por isso há esses avanços. E também por conta da criação da Polícia Penal. Né? Nós somos a polícia mais jovem do Brasil, né? Fomos criada em 4 de dezembro de 2019, mas também somos a polícia que mais avançou nos últimos tempos. Então, é um conjunto de fatores que fez com que o sistema prisional avançasse. Claro que a gente sabe que está muito aquém do que deveria ser.
Sim.
E na Bahia principalmente, não avançamos como os outros estados, exemplo, estados vizinhos, como Ceará, como Sergipe, né? Como Maranhão, como Rio Grande do Norte, só para falar, estado do Nordeste. Esses estados estão bem mais avançados do que a Bahia, porque os governadores lá, os gestores, priorizaram o fortalecimento, a valorização da Polícia Penal. Você sabe, Marcelo, que nós estamos numa luta aqui há mais de 3 anos pela regulamentação da Polícia Penal.
Sim, sim, estou acompanhando.
Fomos o último estado a criar, a inserir a Polícia Penal na Constituição do Estado. E, pelo visto, seremos o último estado a regulamentar. E essa falta de regulamentação fragiliza o policial penal, pois para que o policial penal possa desempenhar suas atividades de forma plena, é preciso que ele tenha segurança jurídica. E é o que nós não temos. Nós não temos segurança jurídica por falta de uma regulamentação de uma lei orgânica. Então, é preciso que o governo do estado tem um olhar diferenciado para o sistema prisional, assim como outros governadores tiveram, e com isso fortaleceram a segurança pública. Porque você sabe, Marcelo, a maioria dos crimes que acontecem nas cidades, né, extramuros, as ordens vêm das unidades prisionais, onde estão encarcerados as lideranças. Então é preciso um fortalecimento, não só no efetivo, mas em tecnologia de segurança. A exemplo de body scan, sistema de monitoramento por câmera, sistema de bloqueio de sinal de telefonia móvel. Então, a Bahia está pecando muito nesse quesito. Quesito investimento. Investimento em estrutura e investimento no material humano. no Policial Penal.
O Raven, a gente vai para o intervalo comercial e vamos voltar. Foi bom essa explanação que vocês fizeram para a gente entender um pouco também a situação em que passam os profissionais que estão aí se dedicando, trabalhando, como o Marcelo colocou, muitas vezes até colocando a própria vida em risco para lidar com esse tema. Mas eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, né? A superlotação que transforma presídios em ambientes de tensão permanente, dificulta o controle estatal e amplia a influência de grupos criminosos, como você falou. Em 2025, dados citados pela Agência Brasil apontavam um déficit estimado de 202 mil vagas, com custo projetado de 14 bilhões apenas para zerar esse déficit. A pergunta que fica é: construir novas vagas resolve? Como que a gente pode melhorar o sistema prisional? E daqui a pouco também vamos falar sobre a política de reabilitação. Voltamos já depois do intervalo comercial.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça. De segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta! Estamos de volta no Papo Sintonia de hoje, falando sobre reabilitação do detento. 24 de maio é a data que celebra esse dia. Estamos conversando com Marcelo Barros, que é polícia penal e também sociólogo, e o Reivon Pimentel, policial penal e diretor do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia. No primeiro bloco, nós traçamos um perfil, né, da real situação em que vivem esses profissionais, os déficits e as necessidades de melhorias concretas por parte do governo do Estado para garantir uma melhor qualidade de trabalho. Agora, nesse bloco, nós queremos falar um pouco também sobre a situação dos cárceres e as políticas de reabilitação, né? A gente pode dizer, então, Marcelo, também Reivon, né, que essa questão da superlotação, essa questão, a falta de trabalho, de educação, saúde mental, uma triagem necessária, a separação adequada dos perfis. Podemos dizer que, diante desse cenário, o presídio acaba se transformando numa escola, muitas vezes, de recrutamento do próprio crime. E como é que a gente reverte isso para criar uma condição que realmente possa trazer possibilidades reais daquela pessoa que cumpriu a sua pena, possa se ressocializar e dar sequência à sua história?
Então, Patrícia, o ideal seria que nós estivéssemos falando em construção de escolas, em ampliação de vagas em escolas, em universidades, né? Pois só assim não teríamos que pensar em construir unidades prisionais, abrir vagas no sistema prisional. Eu acho que o Estado peca muito nessa questão de levar políticas públicas para as comunidades. E, como a gente sabe que não há espaço, não há vácuo de poder, se o Estado se afasta, se o Estado não leva políticas públicas, o crime organizado se apodera dessas comunidades e faz com que os jovens, ao invés de ir para a universidade, vá para uma outra universidade, que é a Universidade do Crime, que é o sistema prisional, que são as unidades prisionais. Mas, como não há esse investimento em políticas públicas, os apenados, como eu disse anteriormente, precisam de dignidade para o cumprimento da sua pena. Hoje nós temos cerca de 18.200 apenados na Bahia e um déficit que gira em torno de 7 mil vagas. Ou seja, alguma coisa está errada, né? Se nós temos 18.200 apenados, deveríamos ter 18.200 vagas. Isso é o básico. Quando nós temos um déficit de 7 mil, isso quer dizer que não há dignidade no cumprimento de pena. Hoje nós temos celas projetadas para 4, temos 12. Para 8, temos 16. Então, isso é mais uma falha do Estado. O Estado falha quando não leva políticas públicas e falha também ao dar dignidade para que o apenado cumpra suas penas. E assim, você falou, Patrícia, que a superlotação, né, a falta de triagem, a falta de separação, né, faz com que o crime organizado, as facções criminosas, recrutem o pessoal, né, dentro das unidades prisionais para servirem, como se chamam, de soldado. E é justamente o que acontece. Hoje, na Bahia e em boa parte do Brasil, a triagem é feita pela localidade de onde o preso veio. Exemplo, o preso veio, eu estou aqui próximo ao Nordeste, veio do Nordeste de Maralina, então você é de tal facção, vai para tal lugar. Boa Vista de São Caetano, é tal facção, vai para tal lugar. Então, não há uma separação, por delito, não há uma separação por faixa etária. E eu acho que o maior crime que o governo cometeu aqui na Bahia foi destinar uma unidade que foi projetada, construída para jovens adultos, né, em uma unidade para preso comum, que hoje é o Conjunto Penal Masculino de Salvador. Originalmente, o Conjunto Penal Masculino de Salvador foi construída para custodiar presos entre 18 e 25 anos, salvo engano. Né? Seria uma forma de separar esses jovens adultos da massa carcerária que são reincidentes, já estão ali há anos. Tá. Mas por uma falha do governo, tá, por um erro grave,
e aí, essa unidade, real,
além de ter sido destinada para preso comum, ainda foi terceirizada.
Tá bom. Então, são coisas, né, que você está apontando da realidade, de quem vive essa realidade, que sabe desses detalhes. Nosso objetivo aqui no programa é mostrar que existe essa realidade, acontece aqui no nosso estado, que é preciso também olhar para isso e trazer realmente dignidade e possibilidade de reabilitação. O próprio Marcelo, né, Marcelo, ao longo desses mais de 30 anos, trabalhando 36. Dentro dessas unidades, 36, já agora concluindo aí essa sua missão, esse seu ciclo, ouviu muitos desses detentos, inclusive um deles relatou isso numa carta, num documento que acabou fazendo parte do livro, né, da sua conclusão de formação, onde ele falava exatamente disso. Tive a oportunidade de ter acesso a esse conteúdo, onde ele dizia disso, claro, que está ali, fez o seu crime, e não se nega a cumprir a pena, a quitar a sua dívida, mas a possibilidade de serem também ter a possibilidade de sair dali e dar continuidade à sua vida. E muitas vezes não é o que acontece, pela falta de escola, pela falta de incentivo, pela falta de trabalho e pela desvalorização, pela baixa autoestima, enfim, tudo o que acontece ali dentro desse ambiente. Então é algo que... Como é que a gente pode acreditar, agora perguntando para vocês, nessa ressocialização? O que de concreto a gente tem oferecido para que uma pessoa que cometeu um erro, que pagou pelo seu crime, ela possa se reinventar, ressignificar e seguir a sua caminhada? Temos oportunidades dessa ressocialização? O que, que a gente tem?
Posso falar aqui, Rivo?
Pode sim, fica à vontade, Marcelo.
Eu, no ano de 2004, eu concluí o curso de Sociologia na UFBA, e meu tema de monografia, de conclusão do curso de bacharelado de sociologia, foi sobre a questão da atuação dos grupos religiosos na penitenciária. Sim. O título foi Vida e Conversão Religiosa no Presídio, o difícil equilíbrio entre a sobrevivência e a fé. Então, os grupos religiosos, Reivo sabe muito bem disso, eles trabalham muito para readaptar o preso, através de trabalhos de... trabalhos educativos, uhum, até trabalhos laborativos, dando cursos. Outro dia mesmo, o pessoal da Igreja Universal estava lá ensinando curso de corte, de cabelo, né, de barbeiro.
Tem também a pastoral carcerária, que dentro do nosso universo católico também tem um trabalho, né, que realiza lá.
Sim. E aí tem também o trabalho laborativo, o trabalho das práticas espirituais, que ajudam muito, mas não é o suficiente. Muitos deles se queixam que está faltando mais ação do Estado. As religiões fazem a parte delas, mas o Estado não cumpre com o seu papel de ressocialização, que Reivon já colocou muito bem aí. Então, é um trabalho importante das igrejas, né? Reivon sabe disso, mas não é o ideal, porque o papel principal do Estado, que ele não, em parte, não está fazendo. O Reivon já abordou isso aí muito bem. Então, o trabalho da religião ajuda muito, muito, muito. Não é isso, Reivon?
Perfeito, perfeito. Eu acompanhei e acompanho, né, o trabalho das igrejas, né, a pastoral carcerária, desde sempre atuando, outras denominações também fazem o seu papel. Mas assim, Patrícia, Marcelo, ouvintes, nós precisamos entender o seguinte: hoje o preso está contido, amanhã eles estarão contigo, né? E precisamos levar em conta que no Brasil não existe prisão perpétua. Então, é preciso que haja um trabalho de reinserção desse indivíduo. E uma coisa que a gente ouve desde criança, né? O trabalho dignifica. né? É preciso que tenhamos mais investimento em programa de ressocialização. Nós temos bons exemplos, Feira de Santana mesmo é um grande exemplo de programa de ressocialização, né? A gestão passada e essa gestão investe muito em programa de ressocialização, que deveria ser um exemplo para todas as unidades prisionais da Bahia e do Brasil. Porém, a própria SEAP, a própria secretaria, peca quando não divulga, né, esses programas lá de Feira de Santana. Porque assim, Patrícia, não sei se Marcelo já passou para você, nós temos dois modais de administração de unidades prisionais na Bahia. Um é a gestão plena, a qual eu, como presidente do SINPSPEP, represento os policiais penais e servidores penitenciários, assim como o Marcelo, e a outra é a cogestão, que nada mais é do que uma terceirização, é a delegação do Estado, certo, do poder de punir. Então, não se ouve falar nos programas de ressocialização nas unidades de gestão plena. Por quê? A meu ver, né, o governo quer passar para a sociedade, para a população em geral, de que a gestão plena não funciona, que é falida, que é preciso investir em terceirização. Isso é ledo engano. Nós temos bons programas, falta investimento estatal para que as unidades de gestão plena sejam exemplo, não só para a Bahia, mas para o Brasil. E volto a dizer, é preciso que haja investimento maciço em programas de reinserção, de ressocialização, porque hoje os presos estão contidos, amanhã estarão contigo.
Bom, e tem modelos, né, fora daqui no Brasil, ou experiências, e fora também, é só a gente olhar o que o mundo tem feito. As melhores experiências internacionais têm um ponto comum nesse processo de reabilitação. Prisão deve ser usada como inteligência, não como um depósito humano. A ONU, por meio da UNODC, defende 3 eixos centrais para se fazer esse trabalho. Medidas não privativas de liberdade para aqueles crimes menos graves, melhoria da gestão prisional e a reintegração social efetiva. Vamos trazer aqui alguns exemplos de outros países que já reverteram essa situação, fizeram o dever de casa. A Finlândia, por exemplo, gente, utiliza prisões abertas e modelo progressivo de cumprimento de pena, com foco no trabalho, no estudo e preparação para a vida sem crime. O próprio serviço prisional finlandês afirma que o objetivo da pena é aumentar a segurança e preparar a pessoa para uma vida livre do crime. Singapura, outro caso relevante, o país reduziu a reincidência de 2 décadas com forte investimento em reabilitação, acompanhamento pós-prisão, capacitação profissional e apoio comunitário. Portugal também tem oferecido uma lição ao tratar o uso de drogas, não só como uma questão criminal, mas de saúde pública, reduzindo parte da pressão penal sobre os usuários e fortalecendo também política de cuidado. Ou seja, são ações que podem sim, né, melhorar esse quadro como todo, e é preciso que a gente faça de forma séria essa reforma para o Brasil. E pontos importantes que vocês colocaram aqui. Agora tem uma pergunta da Eliette, porque também a gente precisa ver a sociedade, né? Estamos quase terminando o programa, mas essa questão do preconceito. A gente fala muito de reabilitação, reintegração do detento. Quando ele cumpre a pena e retorna para a sociedade, quer recomeçar a sua vida, há um preconceito muito grande, claro, há um medo, há um temor por parte da comunidade receber. Então, como é que a gente muda também isso, essa mentalidade? Mas antes dessa resposta, a Eliette está aqui participando com a gente pelo WhatsApp e ela pergunta o seguinte: é verdade, são falas assim que vão saindo da sociedade? Enfim, né? Dentro desse tema, é verdade que um preso, um presidiário, custa mais aos cofres públicos do que um estudante? Um investimento, sempre se fala, quando esse assunto vem à tona, o custo que o Estado tem para manter os cárceres.
Essa pergunta aí do custo, o Reino pode responder melhor do que eu.
É verdade. O custo de um preso é bem mais alto do que o custo de um estudante. Isso levando em consideração, né, todos os custos, que vai desde a construção de unidade prisional, manutenção, pagamento de servidores, alimentação, né, assistências, e é bem maior. Hoje o custo de um preso na gestão plena, gira em torno de R$3.800 aqui na Bahia. R$3.800.
Isso na gestão plena. Claro, na gestão... aí da gestão plena para todo mundo?
Como?
Se está claro, né, para todo mundo, o que é esse conceito da gestão plena?
Sim. Gestão plena são aquelas unidades que são geridas plenamente pelo Estado, que não são terceirizadas.
Sim.
Né? Nessa, o custo, além de ser alto, ainda é mais barato do que nas terceirizadas.
Olha.
Né? E assim, como você estava dando, né, exemplos, boas práticas de outros países, e nós temos também em outros estados aqui no Brasil, o direito penal brasileiro, ele prevê a progressão de pena, né? Prevê a progressão de pena. Mas aqui na Bahia, muitas vezes o preso progride e na progressão, ao invés dele melhorar, né, as condições, né, de cumprimento de pena, é endurecida. Eu vou dar dois exemplos. Nós temos a colônia penal Lafayette Coutinho, a qual eu sou lotado, em Castelo Branco, e a colônia penal agrícola, né, que era a colônia penal agrícola Lafayette Coutinho, no Castelo Branco. E a colônia penal industrial em Simões Filho. Né? Essas duas unidades são destinadas a presos no regime semiaberto, ou seja, aquele que já progrediu do fechado para o semiaberto, para depois progredir para o aberto. Só que não tem programa de trabalho nessas duas unidades, que deveria, o foco dessas duas unidades deveria ser a reinserção ao mercado de trabalho, a reinserção à sociedade. Mas não, ele sai da penitenciária Lemos Brito, vai para Lafayette Coutinho e lá fica encarcerado, trancafiado. Qual é o preparo que está tendo? Qual é o investimento que está tendo nessa reinserção? Se não tem trabalho, se não tem estudo. E aí outra coisa grave, que eu, desde que eu entrei no sistema, eu não consigo entender. O preso é responsabilidade do Estado, certo? E mesmo após cumprir a pena, ele fica um ano como egresso. Não há investimento no egresso. Então, aí você falou, né, do preconceito. Se não há uma preparação do preso e da sociedade para receber esse preso, vai haver, sim, o preconceito. Uhum. Aquele estigma, aquela mácula. Foi encarcerado, foi preso, cumpriu pena. Então, é preciso que haja investimento na questão do semiaberto e também um acompanhamento mais eficaz ao egresso.
Pois é.
Porque eu vejo diariamente jovens, a maioria jovens, né? Porque a maioria dos que estão nas nossas unidades prisionais são jovens e acusados de crime por tráfico de drogas. Eu vejo, né, esses jovens saírem no final da tarde de camiseta, de sandália, com um papel na mão. O que é aquele papel? O alvará. Qual foi a orientação que aquele preso, né, que está saindo teve? Passou pelo serviço social? Não. Chegou o alvará, o chefe de segurança vai lá, checa se está tudo certinho, se ele não responde a mais nenhum artigo, mais nenhum crime, e vá para a rua. Imagine, pessoa, o indivíduo leva 3, 4, 5, 10 anos, muitas vezes, como preso provisório, porque aqui na Bahia temos esse problema também, um alto índice de preso provisório, mais de 40% dos presos que estão em nossos estabelecimentos prisionais são presos provisórios. Muitos ficam lá 2, 3, 4, 5 anos, e depois a justiça julga e diz, não, vamos liberar, porque não há provas. Né? Então, foram 5 anos da vida perdido.
Nossa, agora, então é muita coisa. Já finalizando, Marcelo, então, última questão para a gente ir para as considerações finais.
Voltando a essa questão que o Reio falou do preso ser estigmatizado, né? Que é difícil realmente ele se ressocializar, porque a prisão não cumpre o papel de ressocialização, só de punição. Eu me lembro, Reivon, que nos anos 90, quando eu entrei lá, entrei em 1990, tinha um preso que já estava para sair, não me lembro o nome dele, estava preso há muitos anos. Aí ele me falou, seu Marcelo, já estou indo embora, graças a Deus, depois de tantos anos aqui, acho que mais de 10 anos, cumprindo a pena lá, bem mais de 10 anos. Eu disse, eu espero que o senhor não volte mais. Ele disse, seu Marcelo, eu não sei se eu vou conseguir me readaptar lá fora não, porque eu já estou tanto tempo preso aqui que eu não sei nem como é a vida lá fora. Ou seja, ele já estava institucionalizado, uma vida na prisão, e aí, para ele se readaptar, seria difícil. É, como o Hegel falou, o estigma, né, do ex-presidiário. E aí, só para finalizar aqui a minha fala, respondendo essa questão do preso que é esquematizado, é difícil ele se ressocializar, a carta do preso, que consta na minha monografia, Hegel, ele me entregou isso em 2000. Esse preso, acho que não sei se é mais vivo. Aí ele me entregou para colocar na minha monografia, e a Patrícia leu aqui, ela achou interessante. Aí no finalzinho aqui da carta ele diz, tem a ver com essa questão que você falou da ressocialização, né? Ao Estado cabe o dever, isso é o preso escrevendo, ao Estado cabe o dever de cumprir as nossos direitos, a fim de que possamos nos sentir valorizados e poder, um dia, servir melhor a sociedade. E a sociedade nos perceber como humanos e não como refúgios, pois se continuarem a nos verem assim, estarão contribuindo para baixar nossa autoestima e, em consequência, levados por mais sentimento de revolta, continuaremos na prática do crime. Ou seja, eles continuam sendo estigmatizados como criminosos, aí fica difícil se ressocializar.
A gente agradece, viu, Marcelo, a sua iniciativa de trazer esse tema aqui na pauta, também o nosso, nossa abertura, né, para poder trazer um tema que também é estigmatizado, que pouco se fala na mídia, mas é importante falar, né? Nós estamos aqui num programa, numa rádio também educativa, fazemos parte de uma fundação ligada também à questão dos valores humanos cristãos. Nós sabemos que o erro, o crime, sim, precisa ser punido. As pessoas que cometeram o crime precisam pagar dentro das leis e normas que existem no país, mas não podemos esquecer, né, que ali também tem uma natureza humana, e toda e qualquer pessoa, independente do erro que ela cometeu, ela tem o direito a uma segunda chance, a se reabilitar e a voltar para a sociedade. Sem contar também, esse é um programa de saúde, embora hoje esse tema fugiu um pouquinho da nossa pauta central, mas sim, há um impacto também muito grande na saúde, porque o sistema prisional também atinge diretamente a saúde pública, a segurança e a economia. Prisões superlotadas favorecem a doenças, violência, adoecimento mental e reincidência. Os dados do Observatório Nacional dos Direitos Humanos informaram que em 2023 houve mais de 3 mil mortes no sistema penitenciário, sendo 703 homicídios. A taxa de morte violenta dentro das prisões foi 4 vezes maior do que a taxa da população em geral. E o preso lá adoecido, ele volta muitas vezes para a sociedade, né? Também fazendo essa questão, né, da saúde, a saúde lá dentro. As mulheres também, a gente não pode esquecer, os visitantes, as pessoas que vão ter acesso ao cárcere e depois retornam para a sociedade. Então, essa questão da saúde também deve ser vista. Então, eu queria agradecer também pela sua fala e pelo trabalho de vocês, o trabalho de todos os profissionais que se dedicam a essa missão. E o Reivon Pimentel, deixando aí também suas considerações finais, rapidamente, por favor. Reivon, conta do nosso tempo.
Então, Patrícia, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade e dizer que é preciso que o Estado tenha um olhar diferenciado para o sistema prisional, pois o sistema prisional tem uma ligação umbilical com a violência nas ruas. Então, se houver um investimento no sistema prisional, com certeza a violência nas ruas irá diminuir. E é importante que atentemos para a necessidade de fortalecimento da segurança nas unidades prisionais. E esse fortalecimento vem não só com a questão da estrutura, mas com a ampliação do efetivo. É preciso que o Estado da Bahia recomponha o efetivo de policial penal urgentemente, convocando todo o cadastro reserva do último concurso. Sim. E que se pense em abrir um outro concurso, pois precisamos focar em segurança, mas também nas assistências ao apenado, para que esse apenado, obrigado, seja devolvido à sociedade, minimamente melhorado. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do Estado, que foque no material humano e foque na dignidade, na humanização do cumprimento de pena. Esse é o nosso recado e estamos à disposição, sempre que necessitar, estaremos aqui. Um forte abraço, Marcelo, um forte abraço, Patrícia. E um abraço fraternal para os meus irmãos policiais penais e servidores penitenciários do Estado da Bahia.
Muito obrigado, Rei. Muito obrigado, nosso comandante do sindicato.
O sistema prisional brasileiro é um dos maiores desafios nacionais. Ele não será resolvido apenas com mais presídios, nem com discursos de endurecimento. O país precisa aprender melhor, julgar mais rápido, separar perfis e preparar quem vai sair para não voltar. Hoje, as evidências mostram que segurança pública eficiente combina punição promocional, inteligência, controle estatal e ressocialização de maneira séria e eficaz. Essa foi a nossa contribuição para o tema. A gente agradece a todos que participaram, a você, Marquinhos, que esteve na técnica. Esse programa fica gravado aí no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a vocês que fizeram parte do programa de hoje. Beijo grande e até uma próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Na minha cidade, a Policlínica chegou oferecendo tratamento humanizado de excelência.
A vida de Lucy Cleide mudou com a Policlínica do Governo da Bahia em Juazeiro. No total, são 80 policlínicas e hospitais melhorando a vida de mais baianos em toda a Bahia. Ainda tem o que melhorar? Tem! Por isso, o trabalho não para.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
parceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI, produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram e principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano e com isso entra em contato e com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões, técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Esse querer me ilumina. E eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina, são coisas que não esqueço.
Mendonça.
As estrelas. Então eu digo amor.
Comunicando, Márcia Mendonça.
E do programa Voz das Mulheres, sejam bem-vindas. Eu estou aqui vindo a minha convidada, daqui a pouco eu vou falar com ela. Ela está assim, ouvindo a música, o nosso beijezinho, que há 13 anos acompanha a Voz das Mulheres. Mas no programa de hoje eu vou conversar com a psicóloga junguiana Fabiana Piton. Iria também participar a Lorena Bernardino Amorim, que é advogada também, é coordenadora técnica da Casa da Mulher Brasileira, mas ela teve um